Vamos para mais um milagre de Jesus hoje. Tem sido uma experiência gostosa, boa. E aí nós vamos compartilhar a história de uma mulher e tentar nos encorajar com o que ela nos ensina. Marcos capítulo 5, vou ler o texto, a partir do versículo de número 24. Marcos 5, 24, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu gosto muito desse texto. Confesso que, dentre os 35 milagres de Jesus relatados no Novo Testamento, talvez este milagre tenha sido o milagre que eu mais tive a oportunidade de compartilhar. Essa mulher, esse ambiente me toca de uma forma muito especial. Aliás, esse texto fala de toque. É muito interessante pensar que Jesus tinha acabado de ser rejeitado. Ele tinha passado por Gadara, no capítulo 5, se você ler na sua casa, e lá ele expulsou o demônio de um rapaz que estava terrivelmente possuído por uma legião de demônios. Aquele rapaz trazia transtornos para a sociedade, para a família, para todas as pessoas. Jesus vai, expulsa o demônio, manda que aqueles demônios se entrassem numa manada de porcos, e aqueles porcos se atiram ao mar. E as pessoas daquela região não entenderam esse gesto, acharam que Jesus estava fazendo uma coisa ruim, então eles pediram para que Jesus tivesse ido embora. Jesus estava em Gadara. Jesus, que é a presença viva do Deus vivo, estava no meio de um povo que não quis a sua presença. Jesus fez um grande milagre e as pessoas não reconheceram. Mas Jesus é muito maior do que a opinião pública. Ele não vivia de opinião dos outros. Então ele pega os seus discípulos e vai para Cafarnaum, que é essa região. E quando ele chega em Cafarnaum, muitas pessoas estão comprimindo, literalmente comprimindo. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a São Paulo, no centro de São Paulo, ali no Brás ou na Lapa. Eu nasci na Lapa. Na hora do pico que o povo está andando, você anda meio de lado assim, você não sabe para onde você vai, porque de tanta gente que lhe aperta. Já teve essa experiência ou não? Então tinha gente subindo uma em cima da outra por causa de Jesus. E aí aparece um homem chamado Jairo, que tinha uma filha, que tinha 12 anos de idade, que estava doente, à beira da morte. E Jairo está desesperado, está com pressa, e no meio da história de Jairo, essa mulher anônima aparece. E é interessante olhar os contrastes. E eu fiz só essa retomada de Jairo para te mostrar algumas coisas entre os dois, para você ver como, como Deus é maravilhoso no seu agir, e o seu agir é muito maior do que a gente possa imaginar. Jairo era um líder da igreja local. Essa mulher não era ninguém. Ela, nem o nome dela é citado. Não é porque Jairo é um líder e essa mulher é uma anônima que Jesus vai fazer distinção de alguém e vai privilegiar um e não o outro. Outra coisa interessante é que Jairo era uma pessoa que a comunidade o aceitava. Essa mulher era uma mulher excluída por causa da enfermidade dela. Ela não podia andar perto das pessoas por causa da doença que ela tinha. Para os judeus aquilo era algo muito impuro. Jairo era rico. Essa mulher talvez fora rica, mas no texto diz que ela perdeu tudo. Então, tinha um rico e tinha uma pobre. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com uma filha saudável. Essa mulher teve a tristeza de conviver 12 anos com uma enfermidade terrível. Estão entendendo? Só que Jesus atende a ambos. E de uma forma maravilhosa, como ele diz, que ele veio buscar e salvar o que havia perdido, ele vem atender aos pobres, ele atende primeiro essa mulher. Essa mulher que estava desenganada. Essa mulher que estava desesperada. Essa mulher que estava cansada por causa do seu sofrimento. Sofrimento nos cansa, não é? Hoje eu estava discipulando uma pessoa e nós conversávamos um pouco sobre o sofrimento. O sofrimento é difícil, a gente não entende a questão do sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, mas às vezes Deus nos permite sofrer, porque Ele já está sofrendo por nós desde Gênesis 3, quando nós decidimos negá-lo pelo nosso pecado. A única coisa que o sofrimento nos faz é nós sermos convidados a partilhar do mesmo sofrimento que Deus está tendo. E dessa forma, nós nos aproximamos de Deus. Não estamos sozinhos nessa. Tem um colo, tem um amparo, tem uma voz, tem um ombro amigo, tem alguém que chora conosco, e esse alguém é o Senhor Jesus. Porque Ele nos ama. E essa mulher estava sofrendo, e sofrer por períodos longos é muito difícil, porque a gente é muito imediatista, e a gente não está preparado para passar por crises longas. Quando vem uma crise, a primeira coisa que a gente quer saber é quando nós vamos sair dela. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, quando falamos a respeito dos desertos. 12 anos de uma enfermidade que não é curada, é terrível. 12 anos de convivência com uma doença que vai piorando cada vez mais, porque, entenda, a doença dela só piorava, diz o texto. Eu acho que está com uma microfonezinha, né? Uma microfonia, se o Sérgio estiver lá, pedir para ele dar uma arrumada. Então, ela só foi perdendo. Sofrimento já é difícil. E um sofrimento que vai nos roubando o que nós já temos, é pior ainda. Em qualquer área. Porque o sofrimento é aquele sentimento que não nos projeta para cima, muitas vezes. Ele é o sentimento que nos projeta para baixo, de desesperança, de dor, de dificuldade, de questionamentos a respeito por que isso está acontecendo comigo, por que eu tenho que passar por isso, o tempo está passando, a situação está ficando cada vez mais complicada, e por que eu tenho que passar por isso? O sofrimento prolongado também tem um outro sentido, às vezes ele quer roubar a sua capacidade de sonhar. Ele te faz fechar os olhos para aquilo que nós falamos na quarta passada, para a visão do impossível. Nós não conseguimos enxergar porque ele vai roubando os nossos sonhos. Mas dessa mulher, o sofrimento não roubou os sonhos. Ela estava fraca, ela perdeu o seu dinheiro, ela perdeu muitas oportunidades, mas ela não perdeu a esperança. Quanto mais dinheiro ela perdia, quanto menos saúde ela tinha, eu acredito que mais esperança ela teria. Num ponto que esvazia um lado do outro, vai se enchendo. Eu ainda vou ser curada. Isso ainda vai ser resolvido na minha vida. Eu vou experimentar algo diferente. Eu ainda sonho com esse dia. Essa é uma boa lição para mim e para você. Talvez você esteja sofrendo por alguma circunstância. Talvez seja física essa circunstância, eu não sei. Talvez seja emocional essa circunstância. Talvez seja uma circunstância relacional ou até espiritual. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: lembre-se do que essa mulher fez. O sofrimento nos projeta para baixo, o sofrimento nos suga, o sofrimento quer roubar os nossos sonhos. Mas essa mulher manteve-se firme e ela, quanto menos tinha fisicamente, mais ela tinha espiritualmente, mais ela cria. O sofrimento não roubou os sonhos dela. Então, para você nessa noite, não perca a esperança. Não deixe de sonhar. Não deixe, porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus que percebe a nossa história. Não era para ser a história dela nesse texto, era para ser a história de Jairo e da sua família. Mas Deus está atento a todos. Deus tem os seus olhos sobre todas as pessoas. Uma outra lição que eu aprendo com essa mulher é que os nossos problemas, ele não apenas nos afligem. Problema nos aflige, sim? Sim ou não? Mas pense numa outra característica por problema que te aflige. Este problema que te aflige pode ser também o problema que te leve mais aos pés do Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu sou afligido, eu também sou atraído, ou sou levado aos pés do Senhor. O problema me aflige, mas esse problema que me aflige pode me arrastar aos pés do meu Jesus. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela estava aflita, ela estava sofrendo, ela já tinha procurado vários médicos, ninguém deu solução para a situação dela, parecia aquela situação impossível. Mas ela foi aos pés de Jesus. Você está afligido por alguma circunstância, meu querido? Porque aqui a gente fica mais ou menos bem, oi, como vai, tudo bem, como está, a gente dá um sorriso, mas quando a gente está em casa, quando a gente está sozinho, quando a gente deita na cama, quando a gente se olha no espelho, quando a gente está no carro, quando a gente está andando na rua, às vezes aquele problema nos aflige. Você se sente aflito, aflita hoje? Então tem uma palavra do Senhor para você. Este mesmo problema que está te afligindo pode ser uma oportunidade de você hoje ir para mais perto dos pés do Senhor Jesus. Amém? Você está comigo? Está entendendo? Uma outra circunstância importante é que Deus nunca se apressa, mas Ele também nunca se atrasa. Ele não corre. O Jairo está desesperado, mas Jesus não corre. Jesus não se apressa, mas ele também não se atrasa. Eu me lembro, acho que na década de 90, tinha um ministério de música que se chamava Renascer. Acho que até existe ainda. Mas tinha uma música que falava muito ao meu coração em momentos de sofrimento que eu passei, assim, importantes da minha vida. Na minha vida eu colocava esse CD, que eu nem tenho mais, no carro. E ouvia muito. Muito. Mas ouvia muito, porque eu queria trazer a memória o que me dava esperança. Não era pouco, não. E ele dizia assim: Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nunca chega atrasado. E nos momentos mais difíceis da minha vida, de dificuldades extremas, como um dia, por exemplo, eu não vou ter tempo, né? A hora passa, a gente se empolga, né? Eu fiquei empolgado hoje, mas vou contar, você aguenta um pouquinho? Não vou me delongar hoje. Em que o Arthur, com poucos meses de vida, com problema de saúde grave, a gente não estava entendendo o que ele tinha, fomos para um acampamento da igreja, recém-chegados a Maringá, e ele desenvolveu um problema respiratório importante. E a gente não sabia, então ele começou a tomar remédio, 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 inalação, remédio, inalação, uma dificuldade. E um dia alguém prescreveu, a gente não sabe como isso, um remédio para o nariz. e nós colocamos uma gota em cada narina do Arthur. E aquele remédio levou a ele a uma intoxicação medicamentosa que deixou ele desacordado. Eu e a Mabli sozinhos, lá naquela cidade, sem família. Aquela criança no nosso braço, no braço dela. E a gente levou ao médico, o médico disse, é grave, não vou levar para o hospital agora, porque não tem muito o que fazer, vamos ver se ele vai reagir e tal, porque não está com febre. E nós ali, aquele desespero, passava uma hora, duas horas, Senhor faz um milagre, nada. Senhor faz um milagre, nada. E aí o Senhor ministrou no meu coração, calma. E aí a Mabli teve uma ideia, falou, eu vou dar de mamar para ele, ela amamentava, vamos amamentar ele, pelo menos vamos ver se ele pega o peito. Naquele momento nós oramos, ela está lá embaixo, ela tinha que estar aqui para estar ouvindo, né? Oramos e ela deu o peito e o Arthur pegou. Queridos, foi como se ele estivesse tomando um remédio sarador. E depois descobrimos que ele corria risco grave por causa daquela medicação errada. Mas o Senhor não chegou atrasado. As horas passaram, o desespero veio, mas Deus disse, calma. Talvez Deus esteja dizendo para você, calma. Pare e ore. E se achegue aos meus pés. E por último, a multidão o comprimia, mas apenas uma pessoa lhe tocou. Não é interessante que tinha muita gente tocando nele, mas só uma de verdade tocou? Porque o toque dessa mulher foi motivado por uma fé que suportava a crise, a dificuldade, a contrariedade, as barreiras. Foi uma fé vencedora. Sabemos que foi vencedora porque Jesus lhe deu o milagre, mas ela foi vencedora antes. Porque na mente daquela mulher ela já dizia, se eu apenas lhe tocar, ela não diz assim, talvez eu serei curada. Ela diz, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Muita gente vai à igreja, muita gente ouve a palavra de Deus, muita gente ora, mas poucas pessoas tocam no Senhor. Talvez esse seja o princípio mais desafiador para essa quarta de vitória. Não seja um da multidão que comprima Jesus. Seja único, única, como aquela mulher. Toque nas vestes dele com a tua fé. E essa fé pode levar você ao milagre. Levar você a algo que você nem imagina. Portanto, lembre-se dessas histórias tão lindas. Que o Senhor não despreza ninguém. Que o Senhor está atento. E que o mesmo problema que nos aflige pode nos aproximar de Jesus, que o mesmo problema que nos projeta para baixo também pode nos projetar para cima, e que ainda que estejamos perto do Senhor, precisamos refletir se estamos de fato lhe tocando nas vestes, porque quando ele nos toca, como a Priscila cantou com o Rogério tão lindamente, ele nos livra da escuridão. E talvez o seu sofrimento nessa noite seja escuro. E eu quero orar por todos nós, mas especialmente por você que está ouvindo essa palavra e está entendendo por que você veio aqui hoje. Por que Deus te mandou aqui hoje? Então, se você quer receber essa oração, é tão simples. Eu tenho feito isso toda quarta e vou fazer de novo. Fique em pé no seu lugar. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus. gente lembra de momentos tão difíceis e vê quão pequeno a gente é. Mas quando a gente lembra como o Senhor age, Pai, e o que o Senhor já fez na nossa vida, nós podemos celebrar quão grande Tu és. Somos pequenos, mas Tu és grande. Somos falhos, mas Tu és santo e puro. Somos limitados, mas Tu és o Deus que pode todas as coisas. Deus, talvez pessoas estejam aqui com sofrimentos profundos na sua alma, sofrimentos que os têm projetado para baixo. Em alguns momentos do dia, Senhor, essas pessoas se sentem assaltadas na mente, com medo, com insegurança, com desânimo, com murmuração, e por que não dizer, ó Espírito Santo, com irritação. Mas agora, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar para que o Senhor ajude este teu filho, esta tua filha, usar toda essa força que os projeta para baixo, a os projetarem para cima, que a esperança renasça, que os sonhos fervilhem nos seus corações, e que eles possam crer que um toque do Senhor nas suas vidas, um toque deles em Ti, Senhor, pode mudar a história, pode mudar a trajetória, pode abrir um novo caminho, pode fechar um caminho errado, pode trazer uma paz tremenda e vitoriosa. Ó Espírito Santo, que este teu filho, esta tua filha, Senhor, que tem se sentido aflito, aflita, afligido por este problema, sejam agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, lançados aos teus pés. Que o mesmo problema que os aflige, os lance aos teus pés agora. Lance-se aos pés do Senhor, meu irmão, minha irmã, e diga como aquela mulher: se eu lhe tocar, eu serei curado e curada. Hoje é uma noite de cura neste lugar, hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida. Oh, meu irmão, você veio aqui, Deus tem uma palavra para pessoas aqui, claramente eu vejo, claramente isso. O Senhor está me mostrando, meu irmão, minha irmã, a tua dor, o que o inimigo tem tirado de você, mas Ele te convida aos pés dEle. Ele quer dizer para você que vai sair poder e virtude santa dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Ó Deus, abençoa essa igreja para que nós possamos viver nesta dimensão, na dimensão daqueles que, ainda que aflitos, que ainda que abatidos, vão a Ti, não desistem de buscar a Tua doce e santa presença. Ó Espírito Santo, trabalha mesmo, Senhor, orvalha a nossa vida. Muitas vezes nós viemos à igreja, Senhor, estamos apenas comprimindo, Senhor, viemos e saímos, mas ensina-nos como essa mulher a tocar em Ti, que o encontro seja significativo, que esse toque traga mudança nessa vida, Pai. Ó Deus, em breve nós possamos ouvir testemunhos de cura e libertação nessa noite. Que em breve nós possamos ouvir testemunhos, Senhor, de coisas lindas e belas. Porque o Senhor vai dizer para esta pessoa: minha filha, meu filho, naquela quarta-feira eu senti que de mim saía poder. E esse poder estava vindo em sua direção. Em sua direção. Em sua direção. Ó Espírito Santo, abençoa, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.